Facebook, tal de Manuel Barbosa. Para mim, eu até conheço ele, até pensei que fosse um pastor, já foi pastor aqui em Goiânia, não sei se eu estou equivocado, mas ele tentando dizer que esses adventistas nominais se trata de um grupo lá que guardava o domingo. Já eu te mostro para você sobre a questão da guarda do domingo e se a Igreja Adventista está envolvida ou não. Mas continuo dizendo aqui o seguinte: mas a luz brilhará e todos os honestos deixarão as igrejas caídas e tomarão a posição lá dos remanescentes. Os remanescentes estão dentro ou estão fora? Irmãos, as igrejas caídas. Aí você fala, mas a minha igreja não é caída. O que torna uma igreja caída, meu amigo, não é as estruturas, o prédio, não. É os fundamentos. Os fundamentos dela ruíram. Se você não tem um fundamento, meu amigo, você está flutuando, não é? E aqui diz isso no livro, meu escrito, página 261. Você sair para que você possa estar do lado dos remanescentes. Remanescente é o que sobra, né? E diz aqui nos eventos finais que a igreja está na condição laodiceana. A presença de Deus não está no meio dela. Algumas pessoas falam, mas isso, ela já mudou esse conceito. Eu ouvi um pregador falando, ela já mudou. Ou então eles usam, não, mas isso aí, essas repreensões, é para com um pai, uma mãe que fala para o seu filho, dentro da sua casa, que chama a atenção. Não é para os outros ficar falando. Isso aí, cada um fala. Bom, que diferença faz o de fora falar e o de dentro falar? Na realidade, meus amores, meus amigos, nós não estamos fora da Igreja de 27 no dia. Porque o nosso nome escrito lá não dá nos garantia de salvação. Nós precisamos ter um nome escrito no céu. Não vai fazer diferença nenhuma se eu ficar lá ou sair de lá e não viver em comunhão com Deus. A comunhão com Deus vai fazer a diferença. E no livro Grande Conflito para 389 e muitos outros livros, Eventos Finais e outros livros mais, fala, e Primeiros Escritos e etc., que a grande massa do povo de Deus se encontra em outras corporações religiosas. Eis aqui, meus queridos, a diferença é servir a Deus. Não é uma igreja, não é a placa que vocês estão defendendo tanto, o nome que estão defendendo tanto, nós não podemos colocar nome. Então nós vivemos como um grupo denominado leigo, não temos nome, porque nós não saímos da doutrina adventista. Nós queremos permanecer. Mas quem saiu, nós estamos mostrando. Olhando para o alto, publicado pela Igreja Adventista, página 309, diz o seguinte: Deus tem uma igreja, não é uma grande catedral, nem é a instituição nacional, nem são as várias denominações. Trata-se de um povo que ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Olha, Mateus 18, 20. Muitas pessoas falam assim, olha, tem que ser pelo menos dois ou três reunidos em meu nome. Olha, e quer dizer que se tiver um só, não vai estar? Claro que vai estar, só que não está reunido, porque reunido tem que ter pelo menos dois, é óbvio, né? Então, diz aqui, onde Cristo está, mesmo entre uns poucos humildes, eis a igreja de Cristo. Pois somente a presença do Santo e Altíssimo que habita a eternidade é que pode constituir uma igreja. O que pode constituir uma igreja? Mesmo os poucos humildes, né? E nós queremos fazer parte desse povo humilde. Talvez nós tenhamos sido vistos como arrogantes, como querendo dizer que sabe demais. Irmãos, cuidado com a teologia deste mundo, de homens. Cuidado. E a linguagem é clara em dizer isso. Cuidado, né? Nós temos um assunto que você pode solicitar sobre o leigo e sobre esses líderes que se acham tão sábios, que menosprezam os pequenos, mas a própria palavra de Deus diz: graças te dou, ó Pai, que ocultaste aos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Que nós sejamos pequenos, né, no sentido de achar que precisamos conhecer mais, porque se nós achamos que sabe de tudo, há um perigo muito grande sobre isso. Nós temos que buscar, essa é a verdade. E nada melhor do que mostrar a fonte. Mensagem Escolhida, volume 2, página 66, diz assim, ó: a mensagem aos laodiceanos aplica-se aos adventistas do sétimo dia. que tem tido grande esclarecimento e não tem andado na luz. Foi eu que falei que ela não tem andado na luz? Ela saiu da luz que tinha. E quando eu estava querendo dizer para você, no livro, volume 1, na página 60, ele não te fala que ela precisava revisar os livros, porque muitas pessoas estavam publicando coisas que ela não acreditava no começo. Mas a mensagem estabelecida, que ela disse que não podia ser removida, já foi muito tempo depois. Ainda no Espírito Profecia, o Grande Conflito, né, a gente fala, está escrito que original, de 1884, a gente já tem esse material tudo em inglês que você pode traduzir. Né? O termo Babilônia, derivado de Babel, é significado de confusão, é aplicado na escritura às várias formas de religião falsa ou apóstata. Mas a mensagem anunciando a queda de Babilônia deve aplicar-se a algum corpo religioso que outrora foi puro e se tornou corrupto. É a Igreja Católica? Olha o que diz. Não pode ser a Igreja Romana a que aqui se refere, pois essa igreja tem estado em uma condição caída por muitos séculos. Meus queridos, me explica o termo Babilônia, então, se é aplicado a algum corpo religioso que outrora foi puro, me fala, quem era esse povo? Não é difícil, você sabe o que eu estou falando. É excluído o ensino humano, não há lugar para a tradição, para teorias e conclusões dos homens, nem para a legislação da igreja, nenhuma das leis ordenadas por autoridade eclesiástica se acha incluída na comissão. Nenhum desses tem o servo de Cristo de ensinar. Então, se a sua crença é baseada no que o seu pastor está falando, no que o seu líder está falando, toma cuidado. Vai pesquisar para ver se é assim mesmo. Se é teoria de homem ou de Deus. Cuidado. Cuidado com a tradição, cuidado com a autoridade eclesiástica. Sabe? Muito cuidado. Você está sendo ameaçado a não ouvir. Porque você, meu amigo, pastor, que está induzindo seus membros a não nos ouvirem, o que receio se eles têm a verdade? Mensagem escolhida. Volume 1, página 411, a Emoate adverte. Eu tremi diante de irmãos que não sentam para discutir um determinado assunto quando tem dúvida. E muitas pessoas, irmão, não têm medo, porque têm medo de passar para o outro lado, ou têm medo de tomar uma decisão, porque essa decisão, meus queridos, ela é muito séria, mas nós fizemos com muita convicção. Eu sei que há pessoas que o inimigo passou a rasteira, que acreditam em coisas, né, e outros não creem mais nem na Bíblia. Irmãos, é lamentável que tenha isso, porque o inimigo passou as pernas. Vai lá perguntar para eles. Muitos deles sabem realmente a verdade, mas outros estão indo para outros caminhos, irmão, porque esse é o propósito de Satanás. E é inspirado que nos últimos dias Satanás enganaria os próprios eleitos. Mas nós fundamentamos na Bíblia e nos livros de Ellen White, porque nós cremos nessa mensagem. Então, meus amigos, se você que não crê está me assistindo, eu lamento em te dizer, eu não compactuo com outra teoria que não seja essa. Porque as evidências são muito fortes, as profecias têm se cumprido diante dos nossos olhos. Né? Agora já vem o chip, marca na testa, na mão, isso não é muito estranho. Né? Falando de muitas profecias, decreto dominical, coisa que está assim tudo aí, ó, sabe? Eu gostei muito do pastor Samuel Ramos, está no YouTube, tantos vídeos dele falando coisa assim que joga a teoria adventista lá por baixo, não sei o que, que ainda está lá na obra. Por quê, irmão? Porque ele estuda, ele busca. E eu achei interessante o assunto que nós estávamos falando aqui, como por exemplo, silêncio no céu é a volta de Jesus. Não é verdade. E eu pregava isso, de repente eu ouço um pastor adventista falando isso, eu falei, tá vendo? Que maravilha. Que aqueles... Saiu no Apocalipse que diz que os acontecimentos das trombetas já aconteceu. O que, que é isso, irmão? Não aconteceu ainda. Eu tenho um sermão postado no YouTube, que está escrito lá, onde nos encontramos na história profética. Escreve lá, sermão Ozias, onde nos encontramos na história profética, você vai ver os acontecimentos proféticos ali acontecendo. A menos que se arrependa, diz Ellen White, evento final é página 60, e converta, a igreja que agora está a levedar-se com a sua apostasia comerá o fruto de seus próprios atos, até que se aborreça a si mesmo. Ellen White diz, eu creio na sua mensagem, eu não posso deixar de pronunciar essas palavras por você achar que eu não faço parte da igreja, disso eu não posso falar. Mas eu creio no seu livro. E olha que tem muitas pessoas que estão em outras denominações que creem muito dele. Lamento de dizer, isso é verdade. A grande maioria dos que se converteram pelos meus trabalhos, uniram-se às várias igrejas existentes. Quando pessoas vinham a mim para inquirir-me quanto a seu dever, eu sempre as mandava ir para onde se sentisse em casa. Nunca favoreci nenhuma denominação com os meus conselhos para tais pessoas. Estou a ler São Paulo 365. Irmãos, isso aqui para mim era inaceitável. Como que a irmã White vai dar um trabalho, fazer um trabalho missionário, levar alguém aos pés de Cristo, batizar e falar, pode ir para a igreja que você quer, onde você achar melhor. Irmão, se você está vivendo a verdade, leva lá. Vai pregar a verdade lá. Que todos vivam a verdade nas suas igrejas, já que não pode pregar num lugar só. Porque eu sempre digo o seguinte, religião se baseia em três fundamentos. Tradição. Ah, meu pai e minha mãe foi, eu não quero saber, e pronto, e vou morrer nessa religião. Aqui tem a verdade. Tradição. Comércio. É dinheiro, irmãos. Perceba que é dinheiro. Tem pessoas que não estão usando as entradas para fazer um trabalho missionário. As pessoas estão vivendo nas suas melhores casas, no melhor carro, seus passeios de avião para lá e para cá. E muitos irmãos fiéis, sinceros, que devem ser realmente, têm tirado o seu dízimo, a sua oferta, para alimentar esses homens que ficam aí ó, rindo da cara de vocês. Né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para o irmão. Quanto que você compraria um DVD da Igreja Adventista? Irmão, nós estamos passando aqui mais de 30 temas. Nós estamos passando DVD a R$1. Não é para ganhar dinheiro, é para manter esse trabalho. Nós estamos doando DVD, pessoas estão comprando e doando DVD. E muitas pessoas estão nessa mensagem através de DVD. Hoje mesmo, um grupo de 7 pessoas ficou para ir ao encontro de um irmão para estudar sobre o assunto através de DVD. Tem grupos aqui com mais de 50 membros que surgiram, que saíram na época porque deram um DVD, altas madrugadas estava lá olhando, estudando, analisando, conferindo. Tomaram essa decisão. Irmãos, eu precisava ter tempo de me contar tantas coisas que eu viajando por aí, deparo com pessoas, começo a conversar e daqui a pouco tem dois homens chorando, impressionados com a maravilha que Deus tem feito. Deus está chamando pessoas nos mais remotos lugares da Terra. Um tempo atrás, um irmão pediu uma oferta para ajudar um grupo. Primeiramente, começou com um pastor adventista em Moçambique. O pastor não aceitava mais a doutrina da Trindade. Então, ele foi convidado aqui no Brasil, os irmãos ajudaram ele, deram uma moto para ele, foi fazer um trabalho missionário lá, colocaram fogo na casa dele lá, deram bicicleta para os irmãos para tentar desfocar esse trabalho desse pastor, e o pastor continuou trabalhando. Aí o irmão pediu uma oferta para ajudar, mandar uma lição lá, porque já tinha, 12 mil membros, ex-adventistas do sétimo dia, entre outros, frequentando em 380 grupos. O irmão fez uma campanha aí, todo mundo ajudou, sobrou dinheiro e foi ajudar para doar a Bíblia para que pudesse ter pelo menos uma lição em cada grupo e para que agora eles pudessem comprar Bíblias. E aí, recentemente, o irmão falou, irmão, nós levantamos um dinheiro maior e agora nós vamos mandar mais dinheiro e já tem 25 mil. Irmãos, isso é obra do acaso? Isso é obra de Deus, irmão. Deus está trabalhando. Né? E agora eu tenho contato aqui no Facebook com pessoas de Ruanda e outros lugares aí fora. Né? Os vídeos que nós postamos na internet tem mais de, todos os dois principais que eu coloquei lá, tem mais de 20 países. Um tem 23, outro tem 21 países que acessaram o nosso material. Tem o tempo de duração. Você que coloca material na internet, você tem uma pesquisa onde é visitado, se é homem, se é mulher, faixa etária, você tem tudo ali. E é maravilhoso saber que o mundo inteiro está despertando para isso. Principalmente os países de língua hispana. Né? Vamos aqui. O Espírito de Deus tem iluminado cada página dos escritos sagrados. Mas há aqueles sobre os quais pouca impressão eles fazem. por serem imperfeitamente compreendidos. Ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, esses leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Aqui está a razão pela qual eles não vêm a falar. Porque eles mudaram. Porque a sacudidura é isso, introdução de falsas teorias. A sacudidura. Leitores superficiais não ancorados serão como areia movediça. Eles não têm um fundamento. Então eles ficam assim, nervosos, agressivos, porque não têm uma resposta ao tão claro assim, diz o Senhor. Testemunho para ministros, página 112, nós lemos. Irmãos, eu vou rapidão aqui mostrar o seguinte: as letras do hino do Inário vão mostrar as mudanças. Alguma coisa do manual da igreja, talvez alguma coisa eu não vou nem ter tempo de falar. A fórmula batismal, né? O logotipo da igreja, por que foi mudado? Essa questão de Jesus com duas naturezas, Jesus auto-ressuscitou, né? O guia de estudo bíblico, introdução da doutrina da entidade, envolvimento com o ecumenismo, idolatria e questão de imagem, tudo. Vamos tentar ser bem rápido aqui para mostrar, porque eu tenho muita coisa para falar. Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá. Ao começarmos a obra finalizadora, cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu, não que erguer, que ele ergueu, deve ser fortalecida. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Talvez alguns falem, não, ele só deu uma aprimorada. Mas aqui está dizendo que não. Né? Não está aprimorando, não. Vocês estão descendo realmente os fundamentos. Está escrito aqui na Igreja Remanescente, página 68 e muitos outros materiais. E aqui vem a questão do engano. Vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares. E homens doutos, em alguns casos, mudavam as palavras, achando que estava tornando mais compreensível, quando na verdade ou na realidade estava mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar as suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus é como um todo, é uma cadeia perfeita, prendendo-se de uma parte à outra e explicando-se mutuamente. Meus amados, aqui está. Homens doutos mudaram, achando que estava melhorando, estava ficando a coisa pior. Então, por isso que nós escrevemos esse tema, a Trindade desmascarada, através das versões da Bíblia, você pode ver, eles estão tentando dar uma ajudinha. Dá uma assistida lá, porque é muita coisa eu tenho que voltar a falar aqui. Continua dizendo o mesmo assunto, mas agora no Grande Conflito, na página 595, o seguinte: Satanás se esforça constantemente por atrair atenção para o homem, em lugar de Deus. Induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professor de teologia, como seus guias, em vez de examinar as escrituras a fim de por si mesmo aprender seu dever. Então, dominando o espírito desse dirigente, pode influenciar as multidões de acordo com a sua vontade. E não é o que está acontecendo. Fica lá olhando para os seus líderes, achando que eles estão corretos, quando na realidade o povo está sendo dominado por esses teólogos, esses, né? Esses homens que se diz doutores, né? Mas ela aconselha ainda na página 260 do Mensagens aos Jovens: não leais a palavra à luz das antigas opiniões, mas com a mente liberta de preconceitos, esquadrinhai-a cuidadosamente com oração. Se ao lerdes vos sobrevém convicção, e vede que vossas acariciadas opiniões não se encontrem em harmonia com a palavra. Não tenteis fazer com que estas se conformem com as mesmas opiniões. Não tente forçar as suas ideias ou pegar aquilo que está escrito lá atrás e colocar nas suas opiniões. Tem que esquadrinhar com oração, com o estudo da palavra, para você ter convicção, certo? Então, por isso que eu estava dizendo que três fundamentos, três coisas. Tradição, eu fui, meu pai foi, minha mãe foi, meu avô, eu quero ser, não vou mudar. Existe o outro, que é a questão do comércio, dinheiro. E a terceira, que eu não disse, é a questão da interpretação. E essa questão de interpretação é muito comum quando você pega uma variedade de versão. Mas quando ela é uma versão só, por incrível que pareça, há ideia de pensamento no mesmo verso. Então, é muito interessante que você tenha cuidado para que a Bíblia não choque. Se ela fala que é um só Deus, o Pai, não pode só um só Deus ser três. E a vida eterna é essa, que conheça a ti como único Deus e a seu Filho a quem enviaste. Se Deus era uma composição de três, não tinha que incluir Jesus depois. Lá em 1 João 5,20, por exemplo, alguém tenta mostrar e provar. Aqui tem a Jesus está dizendo aqui, esse é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Que ele veio revelar, sim, mas ele não disse que era ele. Enganados. Ellen White diz, muitos hoje em dia se acham enganados da mesma forma que estavam os judeus. Os mestres religiosos leem as escrituras à luz do seu próprio entendimento e das tradições. E o povo não examina a Bíblia por si mesmo, nem julga por si o que é a verdade, mas renuncia a seu próprio juízo e confia a alma aos guias. Irmãos, por isso que eu estou pedindo, liberte-se desses homens. Apegue-se a Deus. Eles vão falar para você, fulano está perdido, saiu da igreja. Irmão, quem está em Cristo, nova criatura, é. Continua dizendo, a pregação e o ensino de sua palavra é um dos meios ordenados por Deus para a difusão da luz, mas devemos submeter o ensino de todo homem à prova da escritura. Quem quer que estude a Bíblia com oração, desejando conhecer a verdade, a fim de obedecer-lhe, receberá divina iluminação. Deus não força os homens a abandonarem sua incredulidade. Acham-se perante eles a luz e as trevas, a verdade e o erro. Cumpre-lhes decidir qual aceitarão. O espírito humano é dotado da faculdade de discernir entre a verdade e o erro. É o desígnio de Deus que não se decidam por impulso, mas pelo peso da evidência, comparando cuidadosamente escritura com escritura. Desejado a nações, página 442. Amigos, quando nós mostramos a fotografia desse homem, e é dito que esse homem introduziu a doutrina da Trindade na igreja, alguém disse que quem está dizendo isso estava confuso, porque ele não estava querendo provar que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele falou simplesmente o estudo do Espírito Santo. E esse homem, quando ele diz que ele foi procurar em outras igrejas, em 1926, 1928, que pediu para ele, ele foi procurar em outros livros e diz lá que ele não achou muita coisa a respeito disso. E no Espírito Profecia, ele diz... foram os vestígios inestimáveis. No Espírito Profecia eu não encontrei praticamente nada desse fantástico ramo de estudo da Bíblia. Não existe prévias pegadas em nossos livros e literatura. Claro que tem. No nosso livro está cheio de passagens falando do Espírito Santo. Mas não como pessoa. Mas ele continua dizendo, eu insisti, quando ele foi buscar fora, eu insisti na pessoa personalidade do Espírito Santo como uma terceira pessoa da divindade. Esse é o problema. E isso aqui eles não veem. Ele diz que insistiu e ele diz que foi até atacado porque as pessoas não acreditavam. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês assim. Cantai ao Senhor número 12. Vinde povo do Senhor, adorai-o com louvor. O seu nome exaltai a Jesus e a Deus o Pai. Que não era esse? Cantar é o Senhor. É o antes desse. Eu tenho ele. Vinde, povo do Senhor, adorai-o com louvor, o seu nome exaltai a Jesus e a Deus o Pai. Jesus e a seu Pai deve ser exaltado e adorado. Agora, vamos ao moderno. Mesmo número, coincidentemente, diz, vinde povo do Senhor, adorai com louvor, ao Deus trino exaltai, a Jesus e a Deus o Pai, e ao Espírito de luz que bondade nos conduz. Sabe, meus queridos, se você olhar a capa do Inário Adventista, até o símbolo ali de uma porta da igreja é igualzinho à igreja da Sé, no centro de São Paulo, igreja católica, igualzinho. Se você olhar na página 8 do seu Inário, pode ser que eu tenha enganado, ou você tenha enganado, porque na página 8 diz que a igreja achou necessário fazer algumas mudanças. Em outros inários, na página 8, fala que é inevitável que deveria ter que fazer algumas mudanças, sim. Mas especificamente na página 8 diz e ela foi fiel à letra do autor. Irmão, foi fiel. Irmãos, foi fiel. Vinde, povo do Senhor, adorar com louvor. O seu nome exaltar é Jesus a Deus o Pai. Agora vem ao Deus Trino. Pera lá, irmão. Pera lá. Dá uma olhadinha. E eu fui mostrar para um irmão essa veracidade quando eu peguei o inário dele, não estava escrito. Eu falei, puxa, mas estava no inário? Irmão, me empresta o seu. Peguei de um outro irmão e fui ver. Irmão, outra coisa escrita. Aí eu falei, então vou ter que ir lá no carro pegar o meu que eu vou mostrar. E eu mostrei. Mas por que essa mudança? Para você não perceber. E quando nós percebemos que nós estamos lendo, nós estamos vendo, presenciando, aí eles vão lá e tiram. Pessoas que assistem DVD, irmão, liga para mim e fala, olha, eu fui lá naquele site, o que tá dizendo lá não tá mais, já tirou. Tem livros que eu falo, ó, você compra em tal lugar nesse site. Tirou. Tiraram. Por quê, irmãos? Eles estão correndo atrás de tampar as bobeiras que eles fizeram por aí. Essa é a verdade. Mas foram mais ou menos uns 60 hinos alterados. Nós cantamos o hino, os hinos do Inário Adventista, mas nós tiramos mensagem subliminar, nós que tem através nas fotografias, né? Quando fala Deus, mostra a pessoa de Jesus, com todo o respeito, Jesus recebeu do Pai poder e autoridade de agir como o próprio Deus, a mesma autoridade conferida a Moisés, o Elohim, de Êxodo 7, verso 1, capítulo 4, verso 16, assim por diante. E nós temos muitas coisas para falar para frente. Né? Por exemplo, tem o hino 512, fala o Deus que morreu. Né? Falou que morreu na cruz, sendo o próprio Deus. Né? O Deus eterno que morreu. Né? E assim por diante. Né? Louvor ao Trino Deus. Por falar em louvor, muitas pessoas falam que Jesus é Deus. Por que ele aceitou ser adorado? Irmãos, precisava Deus falar para os anjos e para nós, em Hebreus capítulo 1, nos começos do verso, onde diz, e outra vez eu lhe serei pai, e outra vez ele me será filho, e os anjos o adorem. Outra vez eu serei pai, porque já era, e outra vez eu lhe serei filho, e os anjos o adorem. Como filho de Deus, ele recebeu do Pai esse direito de ser adorado. E ele foi adorado. Um pastor adventista escreveu ou falou em um DVD postado lá no YouTube que Jesus é um safado se ele quis receber adoração, se ele não é Deus, pelo fato de receber. O Pai assim o quis. Aliás, eu vou mais além.
Filho, né? O que quer dizer filho? O que quer dizer unigênito? Unigênito quer dizer unigerado, num sentido assim de cabeça. E primogênito, o que que é? E tu és o meu filho hoje te gerei. Não são expressões aplicadas a Jesus? Ora, se Jesus recebe as expressões, facilmente a pessoa é levada a pensar que Jesus teve um começo. E muitos dizem que o começo de Jesus foi lá na eternidade tão distante que pode até parecer que ele é eterno, mas teve um começo. Ele foi derivado de Deus. Então esse assunto nós queremos considerar um pouco, mas antes de entrarmos nessas considerações, eu gostaria de chamar a nossa atenção para dois pontos introdutórios. Primeiro, se Jesus não é Deus, o Deus do Pai é um safado. Por quê? Porque ele criou um outro ser para pegar a culpa de Adão e, em vez de colocar sobre si mesmo, ele colocou sobre alguém outro que ele fez. Você está entendendo isso? Então, admitir que Jesus não é Deus é dizer que Deus não morreu por mim. Alguém outro morreu por mim. Como é que você vai entender o amor de Deus se Deus não morreu por você? Foi uma criatura que morreu por você?
Ok, Que necessidade haveria de Jesus vir, nascer e morrer como homem, se Deus poderia morrer? Embora Jesus não seja um ser criado, pois foi gerado do Pai, não o torna Deus, mas lhe foi dado poder e autoridade no céu e na terra. Jesus não é criatura e nem é Deus. O Eterno Pai, aquele que é imutável, deu seu único Filho, nascido dele, retirado do seu seio, aquele que foi feito a expressa imagem de sua pessoa, e enviado à terra para revelar o quanto ele amou a raça humana. Então está escrito nos nossos materiais.
Então percebe, isso é um problema sério. Como que eu vou falar do amor de Deus se ele não morreu por mim? Olha, se Deus morreu por mim na cruz, só pode Jesus ser Deus. Verdade? Agora, outra implicação. Se Jesus é uma criatura, não é Deus, ele também é safado. Por quê? Porque ele aceita a adoração. O que, que diz o texto?
Hebreus 1, 5 e 6. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo, o primogênito diz, e todos os anjos de Deus o adorem.
Se você lê História da Redenção e outros livros, porque não pode haver conflito, quando o pai chamou lá no céu os anjos para conferir honra especial ao filho, Satanás encheu de ódio, inveja, ciúme, porque ele também queria receber essa posição. Por que Jesus estava recebendo essa posição no céu? Ele não era Deus? Aí começou todo o problema da rebelião. Muito tempo depois, quando Deus falou, então, façamos homem nessa imagem, façamos, Deus falou para o filho, vê lá a história da redenção. Não falou para três. Aí Satanás quis vir destruir aquilo que Deus falou para o filho que ia fazer a semelhança dele. Aí então começou o pecado, veio para a terra. Mas ali no céu, a origem de tudo foi justamente a rebelião do inimigo, foi quando o filho estava recebendo poder e autoridade. E Jesus mesmo diz, todo poder e autoridade me foi dado no céu e na terra. Se foi dado, é porque não tinha. Mas ninguém é salvo sem Cristo. Não estamos tirando aqui os méritos ou o poder que Deus o conferiu a ele. Então, na página 8 do Inário, diz assim, ó, embora reconhecendo que deveria haver um mínimo de alteração nas palavras e nas frases dos hinos, a comissão achou necessário fazer algumas mudanças. Nas letras, usando o seguinte critério, clareza e simplicidade da mensagem, fidelidade à letra do autor. Irmão, vamos parar por aqui. A comissão achou necessário fazer algumas mudanças na letra e depois fala que foi fiel à letra do autor, irmão. Se você quiser saber... que aqui tem uma contradição séria, mas se você quiser saber a verdade, pega o Cantar ao Senhor com o Inário e você mesmo vai ver. Não precisa querer provar para você por A mais B que a igreja está mudando tudo e está provando que mudou, né? Agora, eu quero parabenizar o autor dessa lição da Escola Sabatina, que ele, falando o seguinte, sobre o Espírito, ele diz aqui o seguinte, no Antigo Testamento, a palavra hebraica, ruach, aparece 377 vezes e é traduzida como vento, fôlego ou espírito, né? Princípio vital, coragem, vitalidade ou força, disposição, caráter moral, tudo escrito isso aqui lá. O espírito ou fôlego de uma pessoa é o mesmo que o espírito ou fôlego dos animais. Esse espírito ou fôlego de uma pessoa volta a Deus por ocasião da morte e o corpo retorna ao pó de onde veio. Essa palavra também é traduzida como Espírito de Deus. No Novo Testamento, a palavra grega, pneuma, é igualmente traduzida com Espírito ou respiração. Também significa atitude ou estado de Espírito. Eu não estou lendo as passagens para você ver depois. Da mesma forma que Ruach, algumas vezes, é traduzido como Espírito do Senhor. Mas o finalzinho achei interessante. Nem no Antigo, nem no Novo Testamento, Ruach ou Pneuma se refere a alguma entidade inteligente capaz de existir independente do corpo. Irmãos, eu tenho o Espírito de Deus. o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito. Ah, mas o Espírito não é uma pessoa? Pode ser. Então quem é? É o Pai ou o Filho? Ou eu? Nabucodonosor sonhou e o seu espírito ficou perturbado. Quem realmente estava perturbado? Ele, não é uma pessoa fora dele. Quando fala o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Quando fala o Espírito de Cristo, é o Espírito de Cristo. Não existe um espírito fora de um corpo. Por isso que muitas pessoas falam, né, que o espírito sente, que ele geme, que ele entristece. Espírito de quem? De Deus ou de Filho? O espírito de Nabucodonosor estava perturbado. Quem era? Uma terceira pessoa? Não. Essa palavra, né, vamos mostrar lá na frente. Eu estou tentando resumir muita coisa e falar a mesma coisa ao mesmo tempo. Nessa outra lição, diz aqui o seguinte a respeito de 1 João 5, 7 e 8, que algumas pessoas ainda usam esse verso para tentar provar a Trindade. E nessa própria lição da Igreja Adventista, diz assim, o problema é que eles, tá, a parte só anotada aqui falando sobre 1 João 5, 7 e 8, são um acréscimo posterior não encontrado nos manuscritos originais. Entre os estudiosos bíblicos, existe concordância de que essa declaração não é genuína e foi acrescentada provavelmente para apoiar a doutrina da Trindade. Então não foi eu que disse, mas aqui está claro em dizer que foi para apoiar essa ideia. É lógico, gradativamente fazendo alteração, tem que colocar alguma coisa para dar sustentabilidade naquilo que as pessoas querem dizer. Mas não faz parte da inspiração divina. E o logotipo da igreja? Você se lembra? O logotipo da igreja era três anjos. Eram as três mensagens angélicas representadas. Mas e hoje? Hoje é esse símbolo aqui. Onde aqui, forma, embaixo diz, forma uma chama simbólica do Espírito Santo. Então foi mudada por acaso? Não foi por acaso. Dá uma olhada nos encontros ecumênicos, dá uma olhada nas igrejas, como tem parecido uma Bíblia, uma cruz, umas três chamas, uns raminhos. Muitas igrejas têm isso, inclusive. Eu fui confundido quando eu deparei com uma igreja com um símbolo igualzinho lá no Distrito Federal. E quando eu cheguei perto e deparei, era uma igreja metodista. E eu já tenho tirado fotografias de igrejas como a Assembleia e outras igrejas. Por que é tão parecido? Por que essas mudanças? Para que você não perceba, é gradual, sutil, para você não perceber que está sendo introduzido. A questão do ecumenismo. No livro Grande Conflito, a irmã diz, na página 445, unidos em doutrinas comuns há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vê manifestando um poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrina. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda discussão de assuntos que não estejam todos de acordo, independentemente de sua importância do ponto de vista bíblico. Olha, um pastor disse para mim recentemente, muito irado inclusive, ele disse assim, olha, essa questão de ecumenismo você não entende. Ecumenismo é uma questão de promover a paz. Eu respondi para ele o seguinte, fique calado ou não fale do pecado de Babilônia, que você vai ter amigo que vai dar tapinha no ombro. Na realidade, meus queridos, se nós falarmos a verdade, logo, logo seremos presos até, mortos como mártires. E não vai demorar, irmão. Nós temos só que preparar para nós suportar essas afrontas. Porque a irmã White diz que assim como no passado, a igreja perdeu os propósitos de Deus, ela buscou auxílio no poder civil. E lá no poder civil, irmãos, eles não vão ter o apoio que nós podemos ter em Deus. Eles vão pedir apoio, porque eles não vão suportar tanta afronta. Espere um pouquinho e você vai ver o que eu estou falando, se é verdade ou não. Pontos comuns de doutrina, é o que está acontecendo, está unindo. Né? Então é o seguinte, não vão pregar, não vão falar nada, se não importa o ponto de vista bíblico. É assim que vai acontecer. Um senhor chamado João Graz, líder mundial da liberdade religiosa, em uma entrevista na revista Adventista, ele fala que eles tiveram um diálogo muito importante com algumas igrejas, né? Então, ele está escrito na Revista Adventista, na página 7, né? Maio de 2006, 1 de maio de 2006, lá diz toda a história. Ele fala: eu vim como observador desses encontros ecumênicos aí, desses, né, CONIC, etc. Eu vim como observador. Irmãos, eles ajudam, eles patrocinam, eles sabem de tudo. Olha a entrevista que o homem fala. Tivemos um diálogo muito bom com o luterano, com outras igrejas, Renovada, Igreja de Zé da Salvação, muitos outros grupos, né? Como anda o projeto ecumênico, ele sabe de tudo. Agora fala que é observador, né? Ele é participador, irmão. Entra lá no YouTube, você vai ver o depoimento da Hillary Clinton falando sobre essa frente que ele tomou com relação à liberdade religiosa. Esse é o atual, se não me falha a memória, né, porque ele era o fundador da ILA, ele é o atual secretário da liberdade religiosa, e ele escreveu um livro chamado Fé e Liberdade. Esse livro